Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos chegando de volta aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje recebendo o Leonildo Nali e o Nemésio Nicolini a respeito desse tema tão importante na vida das pessoas. Queria perguntar para os dois a respeito dessa questão das pessoas. Primeiro, né? Todo mundo precisa trabalhar? Todo mundo tem que trabalhar? Todas as pessoas precisam trabalhar? Precisa, Nali? Todo mundo precisa trabalhar? Todas as pessoas precisam trabalhar?
Aqueles que tiverem condições, né? Sendo o trabalho de uma necessidade, eu acho que todos devem trabalhar. Todos devem trabalhar, é claro.
Né? E aqueles que têm limitações? Como é que fazem aqueles que têm algumas limitações físicas? Não podem caminhar adequadamente, não podem se movimentar. Como é que eles trabalham?
Olha, eles têm, naturalmente, a sua parte de inteligência. É a parte onde ele pode expressar. E, às vezes, nós temos visto, inclusive... Vimos aquele caso lá nos Estados Unidos, aquele homem com inteiramente sob aparelhos, e desenvolvendo ainda, escrevendo livros, desenvolvendo com tanto sacrifício, mas mostrando a todos a vontade, a possibilidade, o que representa o trabalho útil, o que representa para todos, porque ele estava trabalhando não só para ele, estava trabalhando para todos. Naquele estado em que ele se encontrava, absolutamente sem forma nenhuma de se locomover, de nada, só sobre os efeitos dos aparelhos, e ele fazendo da sua inteligência, pondo ao trabalho dos demais pessoas, tudo aquilo que ele estava dentro de si, que era uma fonte de informações importantes para que pudessem aproveitá-las, não é? Isso também são formas de trabalho, não é?
Perfeito. Nemésio, 86 anos de vida dedicadas anos dedicados ao próximo, ao espiritismo, à doutrina espírita e principalmente ao trabalho na caridade. Algum trabalho que chamou atenção nesse período todo? Alguma coisa que chamou atenção, assim, marcou mais? Assim, tem algum que você lembra aí? Algum trabalho que marcou nesse período?
Bem, no trabalho no centro espírita, sabe-se que nós estamos sempre encontrando, assim, surpresas. Antes, um pouquinho, eu queria lembrar do Jerônimo Mendonça.
Sim,
totalmente paralítico, e só trabalhava com os olhos. E é uma referência das mais fortes pelo que ele fez. Numa ocasião, o Chico estava muito doente, Chico Xavier, e com uma uremia, desesperado, e pediu tanto que Emmanuel chegou. Ele: mas o senhor acha que eu vou morrer? Todos nós vamos morrer, Emmanuel dizendo. Mas não sei o que, o senhor me ajuda. Olha aqui, você vai lá para o centro atender as pessoas, que os benfeitores que estão lá vão te curar, e me deixe em paz, porque eu tenho muito o que fazer. E o Chico foi trabalhar.
Foi trabalhar. Passou, levou uma puxão de orelha.
A laborterapia é o melhor remédio para todo mundo. Mas na casa espírita, a gente recebe todos os problemas que já vieram de outros lugares que não resolveram e que nós também não vamos resolver, porque milagre não existe. Milagre com essa conotação de coisa que não tem explicação não existe, porque tudo tem explicação. Ou dentro das leis, ou da física, da química, ou da mecânica, existem explicações para todos os fenômenos. Mas o que é uma coisa muito engraçada que eu queria dizer, um dia, uma noite, 7 horas, eu cheguei lá no portão e tinha um senhor lá esperando, assim, relativamente bem trajado e tal. Eu vim aqui para o senhor me dar um passe. Pois não, aguarde um pouquinho. Abri o portão, entrei, preparei, acendi luz. O senhor pode entrar naquela sala ali. Pode sentar na cadeira. Apliquei-lhe o passe. Prontinho, meu senhor. Não, mas eu quero um passe. Quero um passe mesmo. Tá bom, eu já apliquei, mas eu vou então aplicar um novo passe. Então mais forte, já que o senhor está entendendo assim. E apliquei um outro passo. Tá bom. Não, mas eu quero um passo. Mas aqui o senhor recebeu aqui um passo. Não, eu quero um passo para ir para Ribeirão Preto. Quer dizer, ele tinha ido na prefeitura.
Passo de ônibus.
Ele tinha ido na prefeitura e pediu um passe para viajar, porque não tinha dinheiro. Fala para ele: vai lá na casa, lá no centro espírita. O pessoal lá fala o centro do Nemésio, que não é meu coisa nenhuma. E ele foi. Então, porque ali, sabe, muita gente, qualquer coisa, alguém bate numa porta, lá pede. Vai lá, aqui no centro de médico, que eles dão. Eu vim aqui porque me mandaram vir aqui. Então, aparece assim os vários vários casos interessantes, uhum. todo tipo, né? As dores, principalmente quem está sofrendo muito. Então a gente está, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de ser útil. Só a referência de ser uma casa espírita que ora, que ministra um passe, que ouve, já é um trabalho maravilhoso que a gente pode desenvolver.
Nali, algum trabalho durante esse período todo, 88 anos aí de vida dedicada ao próximo, à doutrina espírita, algum trabalho que chamou atenção, algum evento que chamou atenção ligado ao trabalho que você desenvolve, Nali?
Bem, nós temos diversos trabalhos. Um, nós temos também, que é a sopa fraterna, não é?
Sopa fraterna. É. Distribui sopa para os necessitados.
É, nós, ultimamente, nós estamos fazendo isso, estamos à rua, nossos queridos irmãos da rua, e em 3 hospitais, né, para aqueles irmãos que aguardam o seu momento de serem atendidos, e muitas vezes não tem o suficiente para se alimentar, porque ficaram muitas horas ali aguardando, porque, é claro, esperando a sua vez, e nós oferecemos esta sopa, né? Esse é um dos trabalhos que nós executamos. Agora, o centro tem vários outros atendimentos, né? E o atendimento fraterno também, nas casas espíritas, sempre ali são acolhidos todos esses irmãos que ali é de bando, né? Com muito carinho, com muito amor. E nós lembramos uma passagem também, falando de passagem, que nós fomos certa vez, estávamos lá no como é que chama? Jardim Vera Cruz.
Jardim Vera Cruz em São Bernardo.
São Paulo. Nós tínhamos lá o Emmanuel, que ainda existe lá,
o grupo Emmanuel.
Rua Ponte do Pico 43. E vieram nos chamar que tinha uma senhora, estava acamada, estava precisando que fosse visitar, fazer o prece para ela. Chegamos lá, ela abriu o evangelho e deu ódio. Falamos, ódio. Mas veio intuitivamente, mas será que tem ódio? Ah, eu tenho. Tenho ódio e ensinei minhas 5 filhas, ela tinha. Ensinei minhas 5 filhas a odiar aquela pessoa.
Nossa.
O ódio era tanto que ela ficou aí sem poder se locomover na cama.
Meu Deus.
Era tanto ódio que ela tinha que absorveu todas as energias, transformou, e as filhas não puderam estudar, não puderam fazer nada, porque estava sob a dependência da mãe, nessa fúria, nessa mentalização daquela pessoa que estava à distância, estava destilando ódio. Olha que coisa impressionante que às vezes vai. Então veja a capacidade, né? Nós temos a capacidade de odiar, mas nós também transformar a capacidade de amor, capacidade de amar. Essa que é importante, mas tira da nossa mente essas coisas. Não tem melhor coisa que o trabalho. O trabalho sendo útil, ele dá tanta coisa interessante, tanta coisa boa para os nossos corações, né? É importante pensar sobre o trabalho, porque ele, de fato, além de ser uma forma de progresso, uma necessidade, uma lei da natureza, devemos com carinho sempre pensar sobre o trabalho.
Hélio, dá uma informação para o nosso ouvinte aqui. Nós temos uma informação do IBGE que quase 70%, né, 65% da população idosa chefia os domicílios onde eles vivem. Então, olha só, 65% da população idosa são os chefes de casa onde eles estão. Os filhos têm obrigação de ajudar os pais, Hélio, na sua velhice ou quando os pais não puderem mais trabalhar?
Se nós entendermos, e é muito simples, o mecanismo da vida é muito simples. Nós percebemos claramente, até que por instinto, nem só pela razão, mas até pelo instinto, a gente percebe que nós precisamos uns dos outros. Nós temos momentos em nossas vidas em que nós somos pequenos, crianças, e entre os animais, o ser humano é o que mais depende um do outro, porque ele demora muito tempo para ficar, deixar de ser criança e deixar de necessitar de cuidados dos adultos. Os animais, é bem mais rápido esse momento, eles se desvencilham rapidamente da dependência da mãe e do pai. Mas o ser humano não, ele fica muito tempo, são muitos anos que ele depende do pai e da mãe para se tornar independente. Cerca de 7, 8, 9 anos, muitas vezes, para ele poder ficar independente. E lá no final da vida, ocorre o processo ao contrário, né? O processo ao contrário. Também, como nós temos uma vida um pouco mais prolongado que dos animais. O ser humano vive mais tempo do que os animais, ele vive também. O animal não vive muito tempo assim, dependendo do outro animal. Ele perece, né? Ele perece. Ou atacado por um outro animal, de alguma forma ele é atacado e ele perece. Dificilmente ele morre de velhice lá no reino animal, né? Quer dizer, lá no reino animal ele acaba tendo uma. Mas o ser humano não, o ser humano ele vai longe. Vai longe e passa um momento em que inverte o papel, né? Inverte o papel. Ele volta, ou melhor, ele volta a depender, assim como ele dependeu no começo da sua vida, ele volta a depender no final.
Novamente,
depende, né? de outras pessoas. E aí essas pessoas que vieram após ele, que ele socorreu, né? Que ele socorreu como pai, como mãe, como tio, como avô, ou dentro de um orfanato, ou num asilo, enfim, de alguma forma, ele novamente ele vai ser atendido por essas pessoas mais jovens. Do que ele. Uma vez ele com o mais velho, depois ele com, precisa dos mais jovens. Então isso é uma coisa natural. É natural que ocorre. A gente que floreia muito isso, deixa isso um pouco complicado. Ah, porque é minha mãe, porque é meu pai, né? Porque não, são todos. É o ser, a população, o ser humano precisa dessa ajuda no final da sua vida útil, né? Então, obviamente que os filhos são os primeiros responsáveis pelos seus pais, né? Mas se nós nos depararmos com alguém cujos filhos não estão dando esse tipo de assistência por algum motivo, e como dizia minha mãe, disse que uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de uma mãe. Ela sempre falava isso aí. E eu vejo isso, eu vejo cada vez mais que isso é muito verdade. Quanto mais filho, aí fica mais difícil para cuidar da mãe no final da vida, porque um deixa para o outro, outro cuida para o outro, né? Fica aquele empurra-empurra e acaba nenhum cuidando bem. E, então, esse final de vida, é preciso que nós, como seres humanos que somos, nos importemos muito com aqueles que nos antecederam. Nos antecederam, porque certamente, se nós não desencarnarmos de uma forma brusca, assim, por um acidente, ou um acidente vascular, alguma coisa assim, uma morte repentina, nós vamos precisar
de ajuda.
De ajuda,
né? Perfeito. Nós estamos aqui hoje no Semana Boa Nova, hoje com o tema aposentar-se ou continuar trabalhando. Nemésio Nicolini e o Leonildo Nali são os dois nossos convidados de hoje aqui. Nemésio e Nali, nós temos aqui uma pergunta, aliás, na verdade não é uma pergunta, é uma informação que o nosso querido ouvinte, o Orlando faz uma colocação que eu até queria ouvir de vocês aqui. Ele diz assim, que ele se aposentou em 1982 e até hoje, aos 82 anos, quase 83, e ele vai fazer 83 anos agora, no dia 20 de maio, ele abre a mercearia dele todos os dias. Ele é um dono de uma mercearia. O que é que nós podemos dizer para o nosso querido Orlando dessa atividade que ele tem?
Bom, em princípio, há um velho refrão que diz assim, o dono do defunto pega na cabeça. De sorte que, se ele tem essa oportunidade de dirigir, ótimo, está muito bem. Ele que peça mesmo a Deus, e ele deve merecer, porque está, para que esteja sempre na ativa. É uma forma dele servir, porque a preocupação, o trabalho pode ter uma palavra que eu substitua com grande ressonância, que é servir. De maneira que ele está servindo. Ele evidentemente sabe que a gente não precisa se lembrar, para ele de vez em quando mandar examinar sempre a balança, porque a balança às vezes se torna um falso amigo de quem tem um comércio. Só isso aí, desculpe, mas é apenas uma lembrança que não tem nada a ver com a tua função, cara amigo ouvinte. Nós te desejamos até mais 80 anos de vida aí, e você engraxa sempre bem a balança para que ela seja uma amiga a te defender, a advogar por você sempre que necessário for.
Muito bom. Nali, quer mandar uma palavrinha para o Orlando? 83 anos dedicado aí à mercearia, aí todos os dias abrindo a mercearia dele.
Que exemplo magnífico, né? É um exemplo para todos nós. Olha, ouvir este senhor, né, na sua idade, tendo essa mercearia, fazendo suas atividades, que é muito, muito bom, muito importante. Porque, veja bem, é uma atividade, embora comercial, mas sempre é uma atividade que ele faz com tanto amor, e está fazendo, não está não parou no espaço, não parou no tempo.
Está nativa.
Está nativa, isso que é muito importante. Parabéns a ele. E
muito
que Deus
bom.
Abençoe, dê muita paz e tenha sempre êxito em suas atividades.
Uhum. Sérgio?
Essa colocação do Orlando veio complementar a resposta que o Hélio deu à questão de se os filhos têm obrigação de cuidar dos pais. Porque a gente percebe muitas vezes pessoas no auge da sua força, porque hoje em dia uma pessoa se aposenta aí com seus 50, 60 anos, muitas vezes ele está em plenas condições físicas de continuar trabalhando. Mais do que isso, ele teria obrigação de continuar trabalhando, porque ao longo do tempo ele adquiriu o conhecimento necessário e suficiente para ainda ser útil durante muito tempo. Mas às vezes a pessoa pega e faz a opção, porque não, vou parar. Chegou a hora de eu me aposentar. E aí o que, que acontece? Vai lá para a praça para jogar dominó, vai lá para o bar para ficar tomando umas e outras.
Carteado.
Exatamente. E não produz absolutamente nada. E ainda se julga no direito de ser credor do auxílio dos filhos, quando na verdade ele teria condição ainda de continuar levando uma vida economicamente ativa. Tudo certo o descanso, não há nada contra isso daí, mas você pode estabelecer uma postura equilibrada. Não precisa mais trabalhar todo dia das 6 da manhã até meia-noite, mas você pode pegar e começar ainda a ser útil e não depender mais de ninguém, até para manter a sua dignidade.
Muito bom.
Diz que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A gente tem que, isso que a virtude está no meio. Uma das coisas que eu quero alertar, aproveitando o exemplo do caro amigo que nos ligou, é o seguinte, que nós temos aquele conceito do dízimo, né, que as pessoas dos 10%, que é às vezes muito mal utilizado por algumas facções, mas nós temos que doar um tempo, uma parte do nosso tempo, de forma voluntária, né, em favor das outras pessoas. Que o caro amigo nunca se esqueça de tirar uma parte do tempo dele, por mais que ele se dedique à parte profissional dele, mas tire uma parte do seu tempo. 10% do seu tempo, se quiser assim ter um referencial, para um trabalho voluntário, não estar assim realmente até o final das suas forças físicas, apenas pensando em si, nele mesmo, através da sua atividade profissional, que ele comece a aumentar, a dilatar esse tempo em que ele pode já pensar um pouquinho nos outros, um trabalho voluntário. Sem nenhuma forma de recompensa pessoal para, dedicado às outras pessoas.
Valdir Manente?
Eu queria só dizer com relação a, voltando ao seu Orlando, eu conhecendo por algumas ligações que eu recebi dele aqui, atendendo o telefone em outras oportunidades, esse seu Orlando é uma pessoa extremamente alegre. E acho que por essa alegria vem muito em relação ao trabalho que hoje ele se dedica com carinho, lá atendendo a sua mercearia. E tudo isso traz para a gente também alegria desde que nós continuemos trabalhando.
O Nali, Nemésio, o trabalhador, aquele aposentado que poderia trabalhar talvez na casa espírita, que importância teria esse trabalho dele para a sociedade, hein, Nali? Hein, Nemésio, o que ele poderia fazer numa casa espírita?
Há muita coisa para se fazer, não é? Veja bem, a casa espírita oferece tanta coisa. Tem sua assistência, assistência, como é que se diz?
Social.
Social. Tem inúmeras coisas que ele pode ser feita numa casa espírita. A casa espírita tem um leque aberto de coisas maravilhosas que podem ser feitas. Não uhum. porque nós somos espíritas, mas que é uma necessidade, né? Então tem muita coisa para se fazer numa casa
muito espírita. Muito trabalho, né, Nali?
Muito trabalho. Só o fato de chegar aí, né? Aquela amizade dele, aquela alegria de abraçar o próximo, de falar com o próximo, de estabelecer já condições de um para ele, né? De um aprendizado, buscando no Evangelho aquelas lições que são tão importantes para todos nós. Então, há um mundo de coisas que pode ser feita. Né?
Perfeito.
E antes de terminar, gostaria de lembrar uma passagem interessante também, falando do trabalho, porque há aqueles irmãos que se extrapolam em benefício, querem amanhã ter mais mansão, ter mais carros, ter aquelas coisas todas. Então, em vez de um período de trabalho normal, eles atravessam a noite, desgastam fisicamente e tudo mais, né? Para quê? Para ter maiores prazeres, para ter maiores diversões, para ser, vamos dizer assim, ou ter aqueles valores, aquela riqueza, para para os seus prazeres. Então nós lembramos uma passagem de um ator desconhecido, que ele fez uma entrevista com Deus, né? Eu vou pedir permissão para ler, porque eu acho interessantíssimo para todos os queridos irmãos que têm essa forma de agir. Então disse Deus: então queres entrevistar-me? Aí eu respondi: se tem algum tempo para mim? Ele sorriu e disse: o meu tempo chama-se eternidade e chega para tudo. O que é que eu quero saber? Nada que seja muito difícil para Deus. Quero saber o que é mais que te diverte nos seres humanos. Deus respondeu: eles cansam de ser crianças e têm pressa para crescer. E depois suspiram para voltar a ser crianças. Primeiro perdem a saúde para ter dinheiro. E logo em seguida perdem o dinheiro para ter saúde. Pensam tão ansiosamente no futuro que descuidam do presente. E assim nem vive o presente nem o futuro. Vivem como se fosse morrer e morrem como se não tivessem vivido.
Muito bom, Nemésio Nicolini. Nós estamos chegando nos minutos finais aqui, Nemésio. A importância do trabalho do idoso, do aposentado na casa espírita, Nemésio?
Muito importante. Toda a casa espírita sempre precisa de alguém que dê informações. Então, uma pessoa aposentada pode sempre prestar um grande serviço, que é dar informações. A gente tem a experiência do seguinte: há muitas criaturas que entram na casa espírita e, por acanhamento, receio, desconhecimento, nada dizem. Então, quando a gente se aproxima e se apresenta, dando as boas-vindas e tal, sempre se surpreende com as necessidades da pessoa. E essa primeira impressão é valiosíssima para que a pessoa acredite em mais alguma coisa. Então, a pessoa aposentada pode perfeitamente exercer um trabalho maravilhoso, que é ser a pessoa que presta informações.
Perfeito. Hélio, 20 segundos para você explicar para o nosso ouvinte a diferença entre o trabalho e o trabalho voluntário.
É a moeda que você recebe, né? Uma você gasta, do trabalho profissional você gasta. A outra é eterna, você não consegue gastar.
Acumula.
Acumula e só dá alegria, né?
Perfeito. Nemésio e Nali, nosso programa está encerrado. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui hoje. Não temos mais tempo para nada. Muito obrigado.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.